Aqui houve um sonho muito interessante de um membro de Figueira. No sonho, o grupo deveria abrir uma pesada porta e ninguém conseguiria abri-la sozinho. Era como se esta porta fosse feita de rocha, ferro e chumbo. E como se o grupo masculino tivesse a chave e o grupo feminino tivesse o segredo. Então, de um lado, havia força e conhecimento, e de outro lado, havia intuição e sabedoria. O grupo tinha de juntar estas duas partes. E isto se referia também aos dois aspectos nossos para poder realizar esta tarefa de abrir a porta. Então, esta porta que se deve abrir, mas que ninguém pode abrir sozinho, são precisos os dois grupos, o grupo masculino e um grupo feminino. Isto tudo é muito simbólico. Isto não quer dizer só as polaridades que nós teremos que ter bem unidas e sintetizadas em cada um de nós, mas quer dizer também a síntese dessas duas polaridades em si mesmas, porque nós não precisamos nos limitar a ver essas duas polaridades e este masculino e feminino como normalmente se vê. Não é disto que se trata em um grupo espiritual. Porque aqui no sonho fala de chave e fala de segredo. Não se fala de homens e mulheres. Então deve haver um grupo que representa a chave e o outro grupo que representa o segredo. E que são características, são qualidades de certas polaridades, que nós estamos encarnados nesta vida física cósmica para resolver. Então vai haver sempre necessidade de nós estarmos trabalhando a chave e depois trabalharmos o segredo. E no final de cada vida, ou no final de cada ciclo, a mônada faz como que uma síntese do que foi vivido. Então é decidido se nós vamos, na próxima vida, trabalhar a chave ou o segredo. Então aí vamos mudar de polaridade aparente. Então, um grupo masculino, como diz aqui o sonho da pessoa, já deve ter assimilado, já deve ter trabalhado alguma coisa da intuição e da sabedoria que são próprias do segredo. Deve ter trabalhado em etapas anteriores, em vidas anteriores, e por isto estas mônadas estão num corpo masculino desta vez. Porque já tem isto trabalhado até um certo ponto. E aqueles que estão em um grupo feminino, considera-se que estão em um grupo feminino porque já desenvolveram em ciclos passados a força e o conhecimento, já desenvolveram até um certo ponto a chave. E a cada vida, a cada ciclo, vamos evoluindo neste desenvolvimento. Mas, quando nós estamos nesta etapa de sermos a chave para abrir esta porta, neste grupo masculino, estes estão desenvolvendo força e conhecimento, segundo o sonho. O que nós entendemos por força? Claro que nós não entendemos força física, nem força material. Mas nós entendemos por força este grupo que tem a tarefa e tem a qualidade de receber a vibração da mônada, a vibração do espírito e sustentá-la. Isto é um homem. Ele tem que ter a estrutura, ou melhor, ele está numa estrutura interna e externa também, que pode sustentar aquilo que o espírito, aquilo que a mônada vai irradiando ou vai emitindo. E este homem, ou esta chave, deve ter a possibilidade e a capacidade de deixar que isto possa penetrar todos os seus planos e, se possível, até a rede etérica. Então veja por que que os ignorantes chamam os homens de sexo forte e o outro de sexo frágil. Dentro da ignorância, isto tem um certo sentido, porque não é que seja mais forte do que o outro, porque o outro no seu campo é mais evoluído do que este, no seu campo puro. Mas aqui, esta força é símbolo desta sustentação que isto deve dar, que é uma vibração tremenda. Então, nesta chave, que nós chamamos de masculino, de situação masculina, desta chave faz parte um etérico, faz parte uma receptividade especial para poder receber toda esta força. Então, na vivência destas encarnações masculinas ou na vivência desses ciclos nos quais nós somos chaves, nós estamos aqui para sustentar algo que vem do alto, algo que vem da mônada, e que aí deve penetrar esta matéria, deve penetrar tudo isto, e deve começar a se manifestar aqui embaixo. Claro que, no princípio, são muitos ciclos de treinamento para isto, porque a mônada vai se expressando. E claro que para não queimar tudo isto, com a sua força, com a sua eletricidade cósmica, então tem que haver uma alternância. Este mesmo ser, esta mesma consciência, tem que alternar isto com encarnações como segredo, nas quais está recebendo outras coisas. Então, após muitas vivências seguidas ou alternadas como chave, como sustentadores desta força elétrica, até os seus níveis etéricos, até na célula física, então isto vai, com o tempo, produzindo aquilo que nós chamamos um grande calor. Calor é um termo muito oculto. Calor não é isto que a gente sente aqui. Calor é esta situação forte que tudo transfigura e que é esta força, que é este calor. E este calor, ele vai descendo em todos os níveis nessas encarnações masculinas, nestes ciclos nos quais esta força deve descer até o ponto em que o indivíduo puder suportar. E então é este calor que internamente vai desenvolver neste indivíduo aquilo que nós chamamos de compaixão. Então a compaixão e o desenvolvimento da compaixão começa nesta situação de ser chave, nesta situação de receber esta força. Então, esta força não é para o indivíduo se transformar num gigante e nem em um brutamontes. Esta força é para ele se transformar em pura compaixão. Aí temos um homem perfeito, do ponto de vista da polaridade masculina. Então, tornando-se um ser de compaixão, aí começa o equilíbrio desta polaridade com a outra. Mas a compaixão é esta porta que se deve abrir para os homens, isto é, para aqueles que estão desenvolvendo esta força. E ao mesmo tempo que estes desenvolvem esta força, isto é, que no calor desta mônada desenvolvem a compaixão e que se tornam realmente seres de compaixão, ao mesmo tempo eles estão desenvolvendo o conhecimento. Então, força e conhecimento, todos têm isto. As mulheres também, porque desenvolveram em ciclos passados quando eram homens. E continuarão desenvolvendo, porque já têm esse princípio em si e já têm essas sementes todas em si. Este conhecimento, quando começa na nossa trajetória evolutiva? Começa nestas chaves que nós desenvolvemos como seres masculinos. Este conhecimento no homem, no ser masculino, não se restringe ao conhecimento lógico, ao conhecimento explicável, mas é um conhecimento que começa a brotar aí neste ser, que começa a brotar aí nesta situação, a partir da vivência das leis da evolução. Então, estes seres, com a força que a mônada lhes dá e lhes passa, primeiro proporcional à sua capacidade de suportar e depois proporcional à necessidade de desenvolver este conhecimento e esta compaixão. Então, veja que quando se diz que um homem é esta compaixão e que é este conhecimento desta lei, isto é um modelo de homem que não é bem o modelo que está aí, não é? Não é bem o modelo que se define. Então veja como essas polaridades são irmãs. São João da Cruz entendia muito disto. São João da Cruz entendia muito disto porque estava naquela encarnação levando a união destas polaridades até um certo ponto, conhecia profundamente ambas as polaridades, embora estivesse em um corpo masculino, estivesse em um corpo chave, e ele, então, define este conhecimento, que ele nunca chamou de masculino, somos nós que estamos colocando este apelido neste tipo de conhecimento. Mas este conhecimento, para ele, que tinha isto muito trabalhado, que tinha isto muito desenvolvido, o conhecimento que vem através da vivência da lei é aquele entender não entendendo. Isto é, enquanto nós precisamos entender uma coisa, nós não somos ainda homens. Nós somos seres com desenvolvimento mental, com desenvolvimento intelectual. Nós somos seres em evolução. Mas, quando estas leis são realmente vividas, quando isto é verdadeiramente sentido e percebido com esta força monádica no ser, então nós passamos a entender sem nada entender. E aqui temos um homem preparado para transcender esta situação humana, ou um homem preparado para mesclar estas duas polaridades efetivamente e passar para um outro grau evolutivo ou uma outra fase da evolução. E os seres femininos que têm o segredo para abrir aquela porta? Nenhum destes seres pode abrir aquela porta sozinho. E nenhum destes blocos podem abrir aquela porta sozinho. Então, enquanto um é força e conhecimento deste jeito, isto é compaixão e é esta capacidade de transcender toda a compreensão, toda a ciência, o outro grupo ou a outra polaridade pela qual nós passamos ciclicamente, a qual nós também vivemos, que é intuição e sabedoria. Então parece que essas palavras são idênticas, mas não são. Essas palavras são polaridades diferentes. Conhecimento está numa polaridade, sabedoria está em outra polaridade, intuição está numa polaridade, o conhecimento que vem da experiência é outra polaridade. Isto são nuances que nós vamos experimentando à medida que nos unimos estas polaridades em nós. Então, um grupo masculino, um grupo feminino, está no mesmo trabalho com a tarefa de juntos abrirem uma porta, um representando a chave e o outro representando o segredo de abrir a porta, isto são coisas que têm que se unir, são coisas que têm que ser trabalhadas juntas. E nós precisamos do espelho do outro trabalho diante de nós. Então, um ser feminino está diante de um ser masculino, não por nenhum motivo que eles pensam. Um ser feminino está diante de um ser masculino para mostrar ao ser masculino aquilo que ele já deve ter desenvolvido nele até um certo ponto, ou para lhe mostrar o que ele vai desenvolver mais numa próxima etapa. E se ele for compassivo, se ele tiver compaixão, ele vai começar a absorver aquilo desde já e já vai antecipar um trabalho, já vai antecipar, às vezes, até um ciclo evolutivo. E vice-versa, a mesma coisa. Mas, enquanto no grupo masculino, enquanto na polaridade masculina, quando nós estamos nesta polaridade, o conhecimento vem da vivência das leis, conhecimento vem da experiência da lei vivida, lá no grupo do segredo, na polaridade feminina, vem pela compreensão direta, não precisa viver lei nenhuma. Não tem necessidade de viver nada para compreender uma coisa, para saber. Ali existe um segredo de você entrar diretamente naquilo que tem que conhecer. Claro que ninguém pode viver fora da lei, e quem está nesta polaridade de ter uma compreensão direta e clara das coisas, sem aplicar a mente, sem raciocinar. Então, veja que aberração é uma mulher que coloca o raciocínio acima disto. Isto é uma mulher homem, não é uma mulher direito. Então, é uma aberração você tendo o acesso direto para saber aquilo que é, você está ali bancando o homem. Você está ali funcionando à maneira do homem, isto é, precisando viver, precisando experimentar. Desculpem, sabe, eu estou falando para todos, porque para mim aqui está cheio de homens e mulheres e tem nada a ver com corpos, isto. Depende do que estão trabalhando, depende do que estão fazendo da sua polaridade. Então, esta compreensão direta e clara, isto é este segredo. Ninguém pode ensinar isto para uma mulher. E um homem jamais poderá chegar nisto. se já não tiver feito a experiência anterior e se já não tiver desenvolvido esta parte da polaridade feminina antes. Então, esta compreensão direta e clara, isto é muito diferente do conhecimento masculino. E a sabedoria, que é algo em um grau mais avançado daquilo que era aquele calor masculino e que redundou na compaixão. Então, em um ser desenvolvido de polaridade feminina, a compaixão está implícita. E é a partir da compaixão implícita, vocês veem o que está na raiz da maternidade? Então, é esta compaixão implícita, esta coisa já inata, isto é o que vai desenvolver lá na capacidade feminina e vai se chegar nesta sabedoria que é toda esta compaixão, toda esta intuição completamente liberada, completamente exercida. Bem, isto é aquilo que se vive nestes corpos, ou nestas polaridades, se acharem melhor. E isto é claro que, a uma certa altura do processo, vai se mesclando, vai se fundindo. Por isso é muito importante, em um grupo espiritual, que tudo fique contando com esta fusão, que tudo fique baseado neste equilíbrio entre a chave e entre o segredo. Porque estas coisas não só se completam entre si, mas estas coisas substituem lacunas em quem está na outra polaridade. Então, há momentos em que o conhecimento deve ser com base nas leis, mas também o conhecimento deve ser com base no nada. E ele deve estar aí. Isso é o que faz uma mulher em um grupo. E o que faz o homem? Este mantém as leis claramente vividas para dar força, para dar base, para que a outra coisa se sustente na vida. Porque se o feminino é baseado em nada, o que é um ser feminino perfeito? Um nada. Isto, como pode chegar à manifestação? Precisa do outro, precisa da outra polaridade que lhe dá a base, que lhe dá a sustentação, a possibilidade de ser, não tanto como nada, mas de começar a surgir alguma coisa. Então, isto é um processo criativo do qual nós participamos, e isto é obra de hierarquias que já não são mais masculinas e nem femininas, porque em nível de regente ou em nível de avatar, nós não temos mais essas duas polaridades que resolver. E já não estamos mais lidando com essas polaridades. Então, a hierarquia, a grande hierarquia, para estar presente e estar como uma inspiradora e executora de um plano evolutivo, a hierarquia que já está acima dessas polaridades e de todas essas sínteses que ainda precisam ser feitas, a hierarquia precisa de canais bem precisos, bem específicos, em cada uma dessas polaridades. Que é para que aquilo que não tem forma, aquilo que não tem contraste, possa se manifestar aqui, possa ser aqui, possa evoluir aqui, possa acontecer aqui. Então, precisa de homens e de mulheres. Não homens e mulheres em corpo físico. Precisa de chaves e precisa de segredos. Depois, em que corpos estão, não importa. Mas precisa destas chaves e precisa destes segredos. Então, nós temos que estar na essência dessas polaridades, na essência destas coisas, para chegarmos a esta situação do sonho deste indivíduo, de podermos abrir esta porta. Agora, já que estamos falando em segredo, que é uma coisa muito feminina, e com o feminino tão presente, aqui, na realidade, por mais que nós estejamos unidos, não somos nós que vamos abrir esta porta. Esta porta vai se abrir quando nós estivermos unidos. Mas não que nós vamos abrir a porta, que isto não é real. Isto é uma porta que nem todos os seres andrógenos do mundo têm a capacidade de abrir. Esta porta se abre sozinha. Esta porta se abre sem ninguém empurrar. Não precisa nem empurrar. Nada, não precisa nem tocá-la. A chave, o segredo é haver união. Haver união entre estas polaridades. E vocês já notaram que nem sempre a união entre seres masculinos e femininos nem sempre é a coisa mais difícil. Às vezes, neste mundo, que é um circo de cavalinhos, a união entre seres femininos é mais complicada do que a união entre seres masculinos e femininos. E a união entre seres masculinos também parece que às vezes é mais complicada do que a união de seres masculinos com femininos. E aqui nós teríamos realmente que nos abstrair de em que corpos estamos. E teríamos que nos abstrair dessas polaridades separadas. E começarmos a ver no outro, seja o outro no mesmo sexo ou em sexo diferente, nós temos que ver no outro aquilo que em nós ainda falta trabalhar. E não o que nos incomoda. Precisa ver no outro o que está faltando em nós. E o que eu já tenho trabalhado e que está faltando no outro. Percebe que tipo de união é? Não é união marital, não. Não é união do mundo. Isto é um outro tipo de união. É união de qualidades. É você saber reconhecer que se ali estiver havendo uma desunião, você ter a intuição se for mulher. E você ter o conhecimento, se você for homem, que aquilo que está entrando em atrito é o que você ainda não construiu. Então que você não pode, você não tem condições de receber do outro. Você não está preparado para receber aquilo do outro, porque você naquele campo ainda está cru. Você ainda não está maduro. Então, em um grupo espiritual, não há homens nem mulheres. Num grupo espiritual, há este trabalho em alguns seres, e entre eles devem repartir este trabalho e devem somar estas qualidades. Isto são situações que nós temos muito presentes, um pouco além do nosso mental pensante. E é por isso que uma vez consta que Jesus falou que naqueles planos internos que ele chamava de céu, não havia mulheres nem maridos, homens nem mulheres, mas eram como todos como anjos. Nós não somos anjos ainda, mas estamos neste jogo para ser. Estamos neste jogo para chegar nesta harmonia. Bem, Parece que isto é muito abstrato e parece que isto é muito complicado e muito difícil, mas tudo isto, estejamos em que corpos estivermos, estejamos na polaridade que estivermos, aqui a questão é unir, aqui a questão é uma coisa não ficar separada da outra. Se trata de ter paciência com tudo isto, de ter paciência com este processo, porque tudo o que acontece é porque isto não está resolvido. Se isso estivesse sendo resolvido, não haveria problema nenhum. Então tem que ter paciência com esta situação de estar em alguma polaridade e não ainda com as duas fundidas. Aqui tem que ter paciência. Agora, para perseverar nisto, para ter forças para continuar, não é só a força da mônada, não. Para ter força para continuar, para ter força para levar isto avante e com paciência, com muita paciência, porque nos corpos em que nós estamos, tem que estar nesses corpos até o fim, enquanto eles forem precisos. E não é uma vida só. E quanto mais se está mal nos corpos, mais se repete a experiência naquele corpo. Vocês não veem tanta mulher de cara feia, porque queria um corpo masculino. Você não vê tanto. Quer dizer, não adianta isto. Isto não adianta. Isto não resolve nada, porque você vai se perpetuar nesta mesma experiência, quando tem tantas outras experiências para fazer, até chegar em um corpo andrógino. Andrógino como sentido, como harmonia, como vibração, não como físico, claro. Mas para estas coisas, o plano físico é como se não existisse. E isto é um dos pontos nos quais o plano físico não consta, não existe. Então, além desta paciência com isto, porque precisa muita paciência, além da paciência, essa perseverança, isto é mantido, você consegue perseverar, não porque é um gigante, mas porque você chegou na possibilidade de não criticar, de não criticar um outro. Porque no momento em que você critica o outro, no momento em que você aponta no outro, no momento em que você exerce a crítica, isto vai diminuindo a tua paciência. Você paga a crítica perdendo gradualmente a paciência. É assim que se paga a crítica. É assim que se paga o juízo que se forma dos outros. Você vai perdendo a paciência. E vai perdendo a paciência, vai ficar mais difícil para perseverar. E são essas qualidades bem humanas que nos levam a nos firmar neste processo. Então, se pergunta, por que que neste grupo espiritual não vivem famílias organizadas? Por que que aqui não se casam? Que não se casam porque nós estamos trabalhando outra coisa. Nós não estamos trabalhando isto. Que nós estamos trabalhando outra coisa. Mesmo os casados, mesmo os que vivem casados lá fora, mesmo quem lá fora se considera homem, quem lá fora ainda se considera mulher, mesmo esses vêm aqui para trabalhar isto. Vêm aqui conscientemente alguns e inconscientemente outros. Mas vêm aqui para trabalhar isto. Vêm aqui para trabalhar um equilíbrio. Então, se vêm aqui para trabalhar este equilíbrio, não deveriam encontrar aqui dentro nenhuma feminilidade, nenhuma masculinidade, porque aqui não é lugar disto. Aqui é lugar de equilíbrio entre estas coisas. Aqui é lugar disso estar equilibrado. Mas isso está equilibrado dentro de cada um, lá conforme o mundo daquele indivíduo, conforme o ser daquele indivíduo. Não há duas pessoas trabalhando isto no mesmo grau, nem da mesma forma. Mas nós teríamos que ter isto claro para vivermos em um grupo espiritual, não como anjos no céu, como se vê, porque ainda é cedo, mas como qualquer coisa nesta direção. Então esta porta está aí para se abrir, segundo o sonho deste indivíduo. O reino são estas coisas, estas e outras. Mas já que viram a porta que tem que se abrir, isto são coisas do reino. São coisas daqui, não. Isto são coisas do reino.